DQC! Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje, novamente, com a rinha de podcasts na segunda semifinal desse campeonato maravilhoso, onde dois podcasts se degladeiam contando suas histórias e você vota e escolhe quem contou a melhor história para passar para a próxima fase, que nesse caso é a grande final, ou seja, essa partida da semifinal já está valendo 100 reais do quê? Com os nossos patrocinadores, o nosso patrocinador PodCloud, que trouxe aí para essa disputa da rinha premiações, prêmios para o primeiro lugar, R$150, R$100 para o segundo lugar, que vai ser definido aí, o segundo participante aí da final nessa chave, e o terceiro lugar com R$50, que vai ser a próxima fase, que vai ser definida aí. Quem perder daqui vai disputar o terceiro lugar com o vencedor da outra semifinal, que eu vou falar logo depois que a gente colocar a vinhetinha desse nosso patrocinador maravilhoso, que trouxe aí os prêmios para o pessoal da rinha do podcast que participa, e para você, ouvinte, que também quer mandar a sua história para a gente votar na melhor história, e na melhor história vai ganhar também com o patrocínio da PodCloud um fone de ouvido JBL T110 maravilhoso, supimpa. Mande seu e-mail pra cá, pra gente, pro DQC, pra gente escolher aí a melhor história e você ganhar esse fone de ouvido. desculpadqc@gmail.com. E agora vem aí a vinheta dos nossos patrocinadores e indicando aí o que é o PodCloud.
Olá, ouvintes e produtores de podcast. Você já pensou em criar o seu próprio podcast? Ou a sua hospedagem não atende às suas necessidades? Conheça a PodCloud, o serviço de hospedagem com estatísticas avançadas, player customizável, site, aplicativo e muito mais. Aproveite o plano gratuito ou assine um dos planos pagos com 30 dias grátis. Realize o pagamento via PicPay, boleto ou cartão de crédito. O que está esperando? Faça a transferência do servidor antigo sem custo adicional. Acesse agora www.podcloud.com.br. Não vemos a hora de ouvir você.
Então, esse aí é o PodCloud, nosso patrocinador delicioso, que traz esses prêmios para os podcasts e para você, ouvinte do DQC, que acompanha essa rinha maravilhosa. E vamos lá, os vencedores, o vencedor, né, da última semifinal, que foi disputada entre o Asneira Pod e o TambaCast, decidindo aí quem vai, o primeiro finalista aí, já garantindo pelo menos 100 milão aí, que foi o Asneira Pod. O Asneira Pod ganhou com 80% dos votos e vai para a grande final da rinha de podcast. Esse que se dizia azarão chegou na final, olha aí. Parabéns, Asneira Pod, você vai aí disputar contra quem vencer aqui dessa segunda semifinal, e o terceiro lugar vai ser disputado entre o TambaCast e quem sair. It was at this moment that he knew. He fucked up. Minha gente, eu acabei de escutar da produção aqui que eu inverti a coisa. Asneira Pod, você foi campeão por alguns segundos. Olha aí, se o pessoal troca o prêmio do Oscar, quem sou eu pra não trocar aqui? Me desculpa, Asneira Pod, mas eu vou ter que tirar o doce da sua boca. E quem passou pra final foi o TambaCast. TambaCast, grande Olavo, saindo eliminando ali e atirando em todo mundo, desacreditado, vindo jogar solo. Que artilheiro joga sozinho, artilheiro não precisa de companheiro, rapaz. Mas enfim, TambaCast, parabéns por você ter passado aí pra grande final. Me desculpa, Asneira Pod, ter colocado doce na sua boca e ter tirado, mas aí na auditoria aqui da produção não passou essa falha aí. Obrigado, produção. E essas coisas acontecem. TambaCast passa com 80% dos votos pra grande final e já garante aí pelo menos os 100 milão, né? Se perder, pra quem vencer daqui, e o Asneira Pod vai disputar o terceiro lugar com quem perder dessa disputa aqui entre o DS10 e o Papo de Louco.
louco.
E vamos à partida de hoje, que é a nossa segunda semifinal. Temos essas pessoas garbosas, pessoas bonitas, todos charmosos, bigode bonito, bigodinho fininho, cabelinho na régua não, nem tem cabelo. Mas enfim, o brilho é o que importa. Começando pelo pessoal do DS10, trazendo aí Danilo e o Carlos Buraco. Se apresentem aí, dê um oi aí pro pessoal.
Olá, galera! Tudo bem? Aqui nós estamos de volta, os azarões. Eles que encurraram o Laranjada, o DS10. E hoje eu tenho comigo Danilo Rua.
E aí, galera? Tudo bem? Aqui é o Danilo Rua. Eu não sei o que nem que eu tô fazendo aqui. Eu tenho só 6 anos, né? Não sei se vai rolar essa galera toda em volta de mim aqui. Dá até um pouco de medo, mas... Bom, feliz, né? Se a gente perder hoje aqui, pelo menos eu vou atrás dos 50.
É,
mas
isso aí.
Já adianto. Vai ser fácil não, viu? Papo de louco.
Eu quero memes na minha mesa pra amanhã da Taylor Swift e da Beyoncé com o Asneira Pod e com o TambaCast. Eu quero os memes do Moonlight e do La La Land pra minha mesa pra depois de amanhã, entendeu? É só isso que eu tenho pra dizer.
Isso acontece, cara, isso acontece. Acontece nas melhores e maiores produções, inclusive com pessoas de garbo e elegância aí também disputando a superprodução, né, do Rinha de Podcast. Papo de Louco, Luciano e o Luiz de volta aí nessa semifinal. Dê um oi aí pro pessoal.
Olha aí, muito bom estar aqui novamente, né? A gente não sabe como foi parar aqui, mas estamos aqui, né? Contando com a nossa sorte, né, Luiz?
Sim. Sempre, porque acho que a sorte foi o que a gente trouxe a gente aqui e, por sorte, talvez a gente consiga sair logo. Mas campeão, desculpa.
Só falta mais um, cara. Aguenta mais esse sofrimento um pouco. A gente recebeu vários comentários de uma senhora chamada Camareira do Navio. Eu achei um pouco estranho, mas ela votou em vocês.
A Fábia tá aqui também, ó. Fábia.
Ela votou bastante em vocês.
Hein? Teve voto realmente da Camareira?
Não sei. Na verdade, eu não sei, né?
Mas que susto.
Quem que controla isso é a produção.
Eu não duvido, porque os ouvintes nossos é tudo filha da puta, então...
Não dá pra brincar com esse pessoal.
Então, vamos decidir aí quem vai contar a nossa primeira história pra abrir aí. Vamos no Pau Imp Online ou vocês preferem um CD? Quem vai fazer o que aí?
Pau Imp Online. Por ordem de sorte no horóscopo.
Então tá bom. Eu vou no Unidunité, eu gostei da cara do Danilo, mas eu não vou deixar o Danilo começar, não. Vamos começar por ele. O menino que parece uma lua. Buraco!
Ou a lua que parece um menino, né?
Já fui chamado de lua, já fui chamado de digão, já fui chamado de tanta coisa nessa rinha aqui.
Até gordo, né?
Até gordo, você vê aqui, né? Que desnecessário. Que desnecessário.
Não, sem problema o DS10 começar, papo.
Não, fica à vontade. À vontade.
Então, começando a primeira história, abrindo essa semifinal, segunda semifinal do Rinha. Começa por você, Carlos. Pode meter o louco aí e ganha os seus votos.
Então, né, gente, essa é uma história que aconteceu há um certo tempo atrás, tá? Eu acho que a minha namorada tá acompanhando a live aqui, então eu preciso deixar
momento
bem claro.
Momento de tensão.
Isso foi há muito tempo atrás, hoje eu sou outra pessoa,
você
entendeu?
Tem Jesus, tudo mais.
Não é pra tanto também, tanto, entendeu? Tanto, mas aceitei Fernanda, amo Fernanda, entendeu?
Antes do casamento, nada conta, antes do namoro, nada.
Exatamente. Aí, o que acontece? Houve uma época na minha vida em que eu era lindo. Lindo eu sou até hoje, mas houve uma época na minha vida que eu era mais gostoso. Pra quem não sabe, eu fui atleta nessa vida. Não fui um grande atleta de alto rendimento, mas eu chegava a treinar 3, 4 horas por dia de taekwondo, boxe, jiu-jitsu, musculação, tchananananã.
Tem um histórico de atleta aí, tá ok?
Sempre gostei de um rango, sempre gostei de uma cachaça, mas treinava pra poder beber, pra poder comer o caralho. Até que um certo dia, no 1º de maio, junto com a galera do jiu-jitsu, eu já tinha passado a tarde inteira tomando cerveja na casa do Chicrete, do irmão dele. E aí a galera do jiu-jitsu falou, não, cola aqui, tamo no boteco, tchananananana. Tamo aqui com 2 garrafas de uísque, uma de black e uma de double black. Não sou bobo nem nada, falei, vamos nessa.
Alto nível, né? Não é cachaça,
altíssimo
não.
Altíssimo nível. Os caras estavam pagando, falou, só chamou e falou, vem beber. Imagina, quem que nega? Quem que nega?
Aí...
Não é verdade? Catei a minha gloriosa guerreira... E poderosa, Pop 100, que era...
Opa!
Rei da cacimbinha gostou dessa.
E me dirigi a, então, o finado bar do chileno. Você percebe que todos os bares que a gente passou foram fechando em algum momento. Eles vão fechando.
É a maldição do S10.
Aí chegamos lá e tamo lá, e cerveja, e, né? Eu lembro que tava um dia frio, era o primeiro de maio gelado. E aí tamo ali tomando um escão, brincando uma cervejinha, jogando uma sinuca. E a galera do Jorgite, todo mundo lá. E tudo, né, loucura, pá, não sei o quê. Teto preto.
Eita. E doparam pra usar seu corpo.
Antes fosse igual. Como é que era o nome que a gente deu lá? Pro outro?
Me ajuda. É complicado agora que a gente fantasia os nomes, né? Não sei.
Aí, Mirosmar, menino.
Sei lá.
Eu lembro que era. A última vez que eu lembro do boteco era 2:30 da manhã. E eu acordei às 10:30 da manhã no Hospital Universitário de Londrina.
Putz!
Que é onde o SIAT desova os quebrados, tá ligado?
PT pra bater no hospital, meu? Putz!
PT pra bater no hospital. Aí eu deitado assim, acordando assim, meio louco, meio bêbado, meio tal. Aí eu fui mexer, o cara falou, não se mexe não. Não se mexe não, você pode ficar paralítico.
Nossa!
Vai morrer. Aí eu falei, cacete. Ele falou, você lembra alguma coisa? Eu falei, não lembro de nada, não sei o que estou falando aqui. Primeiro que você já acorda teto branco, né? Tudo branco, luzes de hospital e tal. E eu tava, tipo, num corredor. Porque hospital universitário e tal. Aí ele falou, ó, você chegou aqui pelo SIAT, tinha traços de álcool no seu hálito. Tal.
Traços de álcool é muita camaradagem, né, amigo?
Tinha traços de hálito no seu álcool.
Aí ele falou, você já viu a sua mão? Aí eu falei, não. Aí ele falou, vê a sua mão. Aí esse dedo tava, tipo, aqui, assim.
Nossa, cara. Que noite
aí
incrível.
Aí eu falei, isso já era 10:30 da manhã, entendeu? Ah. Não era uma noite. Aí o dedo tava aqui assim, e eu falei, nossa, que bacana, que legal, que da hora. Ele falou, você já viu sua perna? Aí eu falei, não. Aí ele falou, não levanta, levanta só a perna. Aí eu levantei, minha perna tava enrolada em vários tecidos assim, embebidos de sangue.
Que beleza.
Aí ele falou, você teve uma torção na L4, na lombar número 4, ali na como é que chama aquelas, os disquinhos da coluna ali, porra? Eu fui de dar aula de anatomia.
É, o CD.
Hérnia de disco?
Não é hérnia, é hérnia quando faz uma bolsinha, mas o disco ali da coluna. Você teve uma torção na L4. Se você se mexer, pode ser que rompa a sua medula e você fique paralítico.
Caralho.
Aí eu... Cacete, né, velho?
Dá pop 100 pra cadeira de roda, hein?
Dá pop 100 pra cadeira de roda, é uma evolução.
Puta que pariu.
Aí você pensa, que dia bosta, não é que noite bosta. Calma que vai piorar. Aí fiquei ali e tal, e uma ressaca. Falei, gente, me dá água, por favor. Falou, não, você não pode tomar água, porque você vai pra cirurgia pra fazer reconstrução da sua perna. Por quê? Eu mostrei minha cicatriz pra vocês na última live.
Mostrou outras coisas também.
Mostrei outras coisas também. Mas foi só pra galera do Laranjado. Beijo, Laros. Beijo, Alan. Aí, menino, eu tive... A minha perna rasgou, assim, tal qual uma bisteca do 7, assim, uma, sabe? Fez um baita rasgo. E aí eu tive que fazer uma cirurgia pra limpar e recosturar a minha perna e pôr meu dedo no lugar e pôr pino na mão e tudo mais. Dormi. Me deram uma anestesia geral, saí e tal do hospital, meus pais foram me encontrar só no final da tarde, depois de rodar todos os necrotérios e hospitais e tal da cidade, foram me achar. Não me acharam pelo nome, acharam porque tinha um paciente indigente com as minhas características internado no hospital.
Gordo, tá ligado? Pop 100, né, eles foram...
Daquela época não era gordo, mas sim,
saiu no jornal, retroescavadeira. Teve que enterrar um mamute, aí... Ô, meu filho, não
filho. Tipo isso. Aí, bicho, dormi no hospital, tal, pé todo fodido. Isso foi o primeiro dia. Dormi no hospital, tal, teria que ficar internado durante 5 dias pra ficar tomando antibiótico direto na veia e morfina e tudo mais pra não ter dor, tal. Eu não cheguei a quebrar a perna, assim, eu perdi uma lasca de osso e rasgou pra cacete.
Ah, de boa, né?
De boa, de leve, recuperação suave. A merda aconteceu no dia 2. Estava eu lá no dia 2, por quê? Como eu disse no começo, eu sou bonito. Só que hoje eu faço sucesso onde? Na categoria ursão do Grindr. Entende? Só quem gosta de ursão...
Ó, sucesso é sucesso.
Sucesso é sucesso. Todo mundo tem seu público, entendeu? Eu tenho meu nicho. Eu tenho meu nicho de sucesso. Entende? Na época não, na época eu era moleque piranha. Tinha 20 e poucos anos, né? Vários treinos. Shape de 14% de gordura. Era gostoso.
Pop 100 aí, metendo louco.
Pop 100, irmão! Cê
um
tá
shortinho
louco.
Curto, uma pop 100, meu amigo.
Porra. Tá louco.
Aí, bicho, a merda veio no dia 2. No final do dia 2, na época, voltando, eu não tinha ninguém fixo, era moleque piranha. E aí, eu me relacionava, pra não, né, não usar nenhum termo constrangedor, com a mãe de um aluno meu.
Opa!
Rapaz!
Mas assim, ela era uma MILF, entende? Ela era uma mulher mais velha, descompromissada, o ex-marido tava preso, então assim, nada impedia, entendeu? Nada impedia.
Receita perfeita.
Receita perfeita. Ao mesmo tempo, eu ficava com uma outra novinha também, que também não tinha nada demais, era uma menina, né, mais nova ali, né? A mais velha não queria nada comigo, a novinha talvez quisesse, mas era chata pra dedéu, tudo mais.
Cara, eu então, te entendo completamente. Não tem como controlar um homem com uma pop 100, cara.
Não,
cara,
tem.
É do mundo.
Não tem. É uma força da natureza, né? Um homem
exatamente.
Só pode ser ele.
Porra, não, incontrolável, imparável. Aí me chega a novinha. Ai, daí, como é que você tá? Tchananananana, né? Tô tudo bem, pô, como é que foi? Eu falei, não, tava falando do jiu-jitsu, assim, assim, assado. Pô, mas não avisou ninguém. Eu falei, pô, mas acabou a bateria. Ficamos nisso. Dá 10 minutos, que ela entrou, tipo, no começo de visita, dá 10 minutos, me chega a MILF, uma cesta de café da manhã, tá ligado? Com várias bolachas e salgadoces e golocrimes e, sabe, iogurte e refrigerante e tal. E me chega assim, ai, como é que você tá? E não sei o que. Cumprimenta a minha mãe que tava do lado, cumprimenta a novinha e papapá, papapá, papapá. E eu, tipo assim, ó, e eu queria, sabe, só afundar na cama, assim, ó, com o chão abraçasse meu corpo e eu morresse e alguém me tirasse aquela situação, tá ligado? Porra! Aí, tipo...
Mas ela já chegou dando beijo de boca. Ué, amor,
não,
tá bom,
não, cara, não, não, não. Tipo assim, beijinho no rosto. E aí, tudo bem, sabe?
Pegando no pau já, direto, assim.
Banho do dia, né?
Olha o carro do leite.
E aí, ela viu a minha cara de bosta. E viu, sei lá, acho que olhando pra novinha. E viu a novinha, tipo assim, com a cara de... Que porra é essa, meu irmão? Como assim, tá ligado? O que tá acontecendo aqui?
Se ligou, né? Se ligou.
Se ligou e... Não, a novinha não se ligou. Uhum. A MILF se ligou.
Uma bem mais experiente, né, cara?
Porra, mulher descompromissada, entendeu? Naquela época, eu com 23, 24, ela já com seus 30, uma mulher mais velha, experiente. E aí ela se ligou e ficou ali e tudo mais, e deu 10 minutos, ela foi embora. E aí a novinha chegou, mas quem é que é essa daqui? Falei, não, amiga da minha mãe, amiga da família.
Ela foi embora sem falar nada.
É, não, deu tchau, deu não sei o quê e foi embora.
Mas não chegou a questionar nada. Então ela se ligou e tirou dela da reta.
Se ligou e tirou dela da reta. E aí, bicho, foi embora. E aí a novinha ficou por isso mesmo, mas a novinha era muito chata. E umas semanas depois a gente já não se viu mais. E depois também eu nunca mais vi a MILF, porque, né, eu era um vacilão. E essa é a minha história de derrota.
Olha, é um padrão nessa rinha, bicho. Mas é engraçado rir da derrota de vocês. Eu acho bom. Mas só que só tem derrota, porra.
Acho que dessas 10, o que mais tem é a pessoa assim, ah, tive um coma alcoólico, sabe? Sofri uns acidentes aí e merda acontece.
Eu vou dar um ponto extra aí pela coadjuvante que se tornou a estrela da história, que é a Pop 100.
Né? Exatamente.
E essa foi a primeira história aí do DS10. Lembrando, você que tá assistindo a live, você já pode votar na melhor história desde o começo do episódio. O link tá aí na descrição do episódio, mas é o bit.ly/vote-rinha. bit.ly/vote-rinha. Agora vamos lá, a primeira história do Papo de Louco, que vai ser difícil superar a Pop 100 da minha cabeça, que tá ela aqui, ó. Estralando. Quem é que vai contar a primeira história, Luciano ou Luiz?
Eu conto. Eu vou contar a história de um amigo que mora no meu coração e como toda boa história de amigo, né, sempre envolve álcool, né? Então, mais uma história de um alcoólico aí se unindo a esse grupo de alcoólicos anônimos. Hoje faz 6 meses que eu não bebo, que eu parei de beber.
Mas 6 meses é uma vitória.
Tem que comemorar que eu não tô bebendo mais, eu parei depois que eu dancei pelado na rua, mas isso é outra história.
Porra, não, conta essa.
Conta essa mostrando aí pra gente aí.
Né?
Faz uma dramatização do ratinho aí dessa.
Isso tá com câmera, pode ganhar voto. Tem um monte de comentário aqui que o pessoal fica falando. Ah, esse pessoal aí do Papo de Louco, esse Luciano é bonitinho, né? Tá, ó, o pessoal quer ver o corpo.
Aí,
dá
ó,
voto,
tá vendo?
Dá voto. Tô só dizendo.
A audiência gosta, né? Rapaz casado aí. Pô, sou pai de 2 gatos aqui, pô. Ah. Mas é o seguinte, tem uma história de um amigo meu, um amigo que ele foi carinhosamente apelidado de Xó, né? Desde o dia que ele ganhou esse apelido de Xó, nós o chamamos assim. E é uma história muito bonita, história de amor, história que fica na nossa lembrança, que é uma das primeiras histórias de porre que a gente passou com a galera. É, era aniversário de um dos amigos nossos, ele tava fazendo 18 anos, e era o primeiro amigo da galera que tava completando 18 anos. Então, oficialmente, ele era o único que estava autorizado a beber. Não que os outros não tenham passado por um coma alcoólico antes.
Teoricamente, ele era o responsável por todos e ele que desvirtuou todo mundo, pelo
exatamente. Como era o aniversário dele, a mãe dele liberou bebida. E como ele tinha 18 anos, ele era o único que poderia responder legalmente caso alguém ali fizesse alguma besteira. E aí, beleza. Então, foi liberada a bebida na festa. A gente foi pra casa dele lá. E como que era a casa dele? Ele morava numa casa que tinha um quintal grande, né? E várias casas. Imagina assim, corredor de casas do lado esquerdo e do lado direito um quintal gigante. E no fundo desse quintal, um barracão. Ele morava na primeira casa. As outras casas também eram da família dele, mas não estavam locadas. E foi liberado pra gente fazer a festa de 18 anos dele no barracão lá do fundo. Então a gente chamou uns amigos nossos que estavam aspirantes a DJ, né? Levamos máquina de fumaça, compramos luz negra. Aí a mãe dele fez batida, compramos cerveja. Beleza.
Gostei. Puta festa.
Uma baita festa, 18 anos. Vamos lá, vamos encher a cara. Aí começou a festa, taca ali pau, chegou uma porrada de amigo nosso. Esse amigo que até o momento não chamava Xó, mas eu vou preservar a identidade dele. Um abraço aí pro Cláudio. Ele também estava presente, né? E esse amigo nosso, ele tinha leves tendências, assim, a, sei lá, talvez puxar cadeia por briga em bar? Talvez.
Pessoa tranquila.
É, só gente tranquila, assim, de garbo e elegância. E nesse dia eu descobri que eu desenvolvi uma imunidade ao álcool, né? Eu, como poucas pessoas da face da terra, tenho essa habilidade de poder beber e não ficar bêbado. Então, mano, automaticamente eu fui responsabilizado por cuidar da saúde das pessoas que estivessem caindo pelos cantos ali. E aí, esse nosso amigo, o Xó, ele tava enchendo a cara, todo mundo também. E aí teve um momento, sabe quando vai ficar naquele fim de festa, você começa a baixar o som, não sei o quê. Saiu todo mundo do barracão. O barracão tinha colocado umas lonas, né, pra ficar fumaça dentro, fica parecendo uma balada ali, quase uma pachá, uma Tomorrowland ali dentro.
Quase uma tenda universitária de festa agropecuária.
Isso, tinha até uma galera vendendo bijuteria, artesanato no canto ali, bonequinho de
aquelas paradinhas que pisca, maçã do amor. Evento profissional.
Evento profissional, ali, coisa bonita. E aí, fim de festa, todo mundo já tava meio conversando nos cantos, assim. A gente saiu do barracão e foi meio que na porta da casa do amigo meu, conversando, pá, 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 pá. Tinha baixado a música. De repente, a gente escuta a música aumentando, tocando mó alto. Mano, pô, o que tá acontecendo? Quem tá mexendo lá? A gente chegou lá, eu fui ver o que tava acontecendo. Esse nosso amigo, o Xó, tava louco, 13, dançando sozinho, assim, tipo... sozinho, ele Deus ali.
Deixa os garotos brincar.
Você sabe que isso aí não é cerveja, sabe que isso é droga, né?
Então, a gente tava achando que ele deve ter se escondido ali justamente pra isso. Aí eu, velho, vamos sair, já tá todo mundo embora, baixa o som, não sei o quê. Não, deixa eu ficar aqui, não sei o quê. Eu falei, velho, vamos embora, a mãe do cara tá expulsando a gente de casa. Ah, tá bom. Aí eu fui ajudar ele a sair do barracão, e pra sair do barracão tinha um degrau. E todo mundo sabe que degrau, pra bêbado é rasteiro.
Degrau é inimigo do bêbado.
Degrau é inimigo do bêbado. Não, não, não importa o quão alcoolizado que você esteja, se você tiver um degrau na sua frente, você vai cair. Ele conseguiu cair. Uma vez, eu segurei ele. Então, quase foi os dois pro chão junto. A segunda vez, ele conseguiu cair e derrubar o barracão. Aí fudeu.
Meu Deus, mas derrubou, era tudo de bambu?
Era um barracão de madeira mesmo. Ele derrubou uma coluna lá, caiu toda a lua. Não chegou a destelhar, mas ele fez um belo estrago. E a gente tirou ele da casa, ele muito louco. E aí ele tava zoado. A gente falou, meu, vamos, sei lá, dar um banho no moleque pra levar ele pra casa, senão a mãe dele vai matar a gente. Aí o que a gente fez?
Uma agressão ao bêbado.
A gente ia levar ele pra casa desse nosso amigo. A mãe dele falou, não, esse moleque todo bêbado aqui dentro vai vomitar no meu banheiro, leva na outra casa. A gente foi na casa de trás que tava desocupada. Aí a gente foi dar um banho nele, não tinha água quente, o chuveiro estava gelado. A gente ligou a taca, dá banho de pia nele, água gelada, e jogar água
no meu. Humilhação no bêbado, cara, isso aqui não é muito bêbado.
Não basta ser bêbado, tem que ser humilhado.
Exatamente, é muito paciente.
E aí o cara ficou todo melecado lá, vomitava enquanto a gente dava banho nele. Aí a gente tinha que lavar o banheiro e ele ao mesmo tempo. Pegava um balde, pegava esfregão, jogava na cabeça dele lá e ia. Aí, beleza, vamos pegar ele, vamos deixar ele aqui um pouco descansando. Porque ele tava muito louco, né? E aí, o short deitou ele, só que a gente não queria que ele dormisse, né? O pessoal ficava falando, cara, você não pode dormir, que você vai morrer. Ele, não, deixa eu dormir, só 5 minutinhos. Eu falei, cara, se você dormir, os caras vão comer seu... Não dorme. Não, deixa só 5 minutinhos aqui.
Cara, estrala o olho da hora.
Ou então, se você dormir, os caras vão querer comer teu, ele vai fazer... Opa, tô dormindo.
Aí o bicho doido falou, mano, não me deixa sozinho aqui, não me deixa. Aí a gente catou, tinha um Teletubbies, esses bonecos de pelúcia, mais ou menos um metro, assim. A gente falou, ó, fica aqui com esse mano aqui, vai cuidar de você. E botamos o Teletubbies, ele dormiu abraçadinho com o Teletubbies, ficou ali uns 20 minutinhos, dormindo. Então, coisa mais linda, assim. Teletubbies não tinha um olho, parecia aquele do Breaking Bad, quando explode a casa, assim.
Uma dúvida, chegaram a realmente comer o cu dele?
Então, a gente não pode revelar quais pessoas que fizeram isso.
Mas uma semana depois, todo mundo tava com uma coceirinha, né? Estranha.
Todo mundo tem que tomar um remedinho lá.
Uma semana depois ele tava grávido, né?
Ele tava grávido.
Coceirinha dos amigos. É normal.
Aí depois de um tempo ele levantou, putz, ainda tava meio zoado, a gente fez um café pra ele, deu um café, porque a gente precisava levar o chão pra casa, né? Falei, mano, vamos levar o chão pra casa, né? Aí todo mundo, sabe igual os caras do Chapolin carregando a múmia, assim, que vai um de cada lado, e a gente foi levando ele na rua e ele tava muito louco, tinha enchido a cara de cerveja e tudo. Falei, eu preciso mijar, mano, a gente tem que ir pra sua casa, você não pode mijar na rua, eu preciso mijar. Aí beleza, né? A gente catou assim, ele falou, vai lá, mija ali. Aí ele foi pra um lado assim, tinha uns carros, né? E a gente conversando entre a gente, assim. E aí o Xó foi lá no meio dos carros mijar escondido, né? Ele tá lá. De repente, só a gente só escutou assim, ó. Sabe? O barulho, o giroflex da polícia, assim.
Eu achei que era o Dinei.
É, quase o Dinei. Podia ser o Dinei? Podia. A gente... Bicho, o que você tá fazendo? O Xó, naquele momento, estava mijando no pneu de uma viatura.
Nossa, Xó.
Castigo pra cor não é pouco, né, bicho?
Meu Deus do céu. Já não bastava a humilhação dele ter dormido com o Teletubbies. Aí, putz, chegou os caras da polícia, saíram. O que você tá fazendo aí? Aí, tipo, ele tá ruim, não sei o quê. A gente tenta, pô, eles viram que era um monte de moleque, né, fazendo besteira. Ah, todo mundo aí, coloca a mão pra trás, não sei o quê. Começou a conversar com a gente, dando aquela dura, né, dando aquele enquadro. Aí, o que você tava fazendo aí? Não, que eu tava apertado. No banheiro, isso, isso é banheiro, por acaso? Não, senhor, não é banheiro, não. Não, isso é banheiro sim, você tava usando. Não é. É banheiro sim, o senhor não tava usando banheiro? É banheiro sim. Como é que você faz pra ir no banheiro? Você vai no banheiro, você usou e agora você vai fazer o quê? Não, eu vou pra minha casa. Não, quando você vai no banheiro, você tem que lavar a mão. Lava a mão aí pra eu ver. Aí ele, todo sem graça, assim, ele fingiu que tava lavando a mão, assim. Tá, lavou a mão. E agora? Você vai fazer o quê? Agora eu vou pra minha casa. Você vai pra sua casa? Você vai deixar o que você fez na privada ali? Você não vai apertar a descarga aí, não? Eu não sei o que passou na cabeça dele, que ele foi fazer a descarga. Ele imaginou que era aquelas descargas que tinham aquela caixa d'água e uma cordinha. Aí ele chegou assim... Xó!
Aí que veio o lendário apelido.
Nesse dia ele acabou virando o Xó. Ele tomou uns 3 tapas na cara do policial, depois a gente levou ele pra casa. Essa é a história do Xó.
Hoje ele tem um leve retardo mental, né? Da força do tapa da cara, mas...
A partir de hoje
esse
é Xó.
Esse plot twist do Xó eu não tava esperando, não, cara. Foi aí a mágica. Porque você vê, é tipo... Foi melhor que Dark essa história aí. Porque ela foi já colocada desde o começo. O Xó tá lá desde o começo, cara.
É só no final. É só
complexo de bootstrap. Já existia o Xó antes do Xó existir.
Quem nasceu primeiro, o Xó ou a galinha?
E quando vê, o policial era ele mesmo, de outro tempo.
Era ele 33 anos mais velho.
Você vai se tornar Xó hoje.
Sargento, é Sargento Xó.
É Rick Morty essa porra.
Você vê, né, bicho? muito boa a história Papo de Louco aí. Conhecemos mais um dos personagens aí do Papo de Louco Verso, o Xó, né? muito bom mesmo, cara. E você pode votar, lembrando novamente, bit.ly/vote-rinha. Quem contou a primeira história melhor aí? Foi o 1010 ou foi o Papo de Louco? A Pop 100 versus o Xó na primeira história. Quero ver vocês aí.
Pop 100.
Tá disputadíssimo essa, viu, gente? Essa daqui. Aqui tá alto nível. Nível
e semifinal. E meu pai tá com a Pop 100 até hoje, cara. Seu Pop 100 tá na família. Tá com meu pai, tá aqui na chácara, inclusive.
Aí sim.
Seu pai é o rei da cacimbinha?
Tá, hoje teu pai pega milpes, né?
No caso, minha mãe...
Boa, saiu bem.
Vamos lá pra segunda história aí do DS10, trazendo, já começando a segunda rodada agora pelo estreante na rinha, Danilo Rua.
Que delícia, cheguei. Então, cara, ó, vocês estavam falando de paradoxo temporal, dark, linhas temporais. A minha história também tem moto envolvida. Também tem alguns acidentes, assim, envolvendo briga, soco, álcool, desmaio, alcoólico.
Tem descarga.
É, cara, até teve, mas a gente vai chegar lá. Bom, começando. Foi assim, eu era jovem, e como todo jovem, eu era burro. E como todo burro, eu bebia pra caralho. Como se não houvesse amanhã, né? Então, é um clássico, né? A gente tá falando também do S10. Eu tava lá na faculdade, uns amigos meus falaram assim, ah, o que você tá fazendo? Nada, né? Tava na faculdade, mas é a mesma coisa que nada. Ô, cola aí no bar e vamos beber. Ah, beleza, vamos lá. Bebe, desce uma, desce duas. Não desceu 10 nesse dia, mas descemos 4 chopes de 500, assim, uma rodada, né? Bebemos ali e tal. Aí, de repente, um amigo meu mandou uma mensagem. O apelido dele era Serjão, né? E o Serjão falou assim, amigo, preciso de você. Terminei o namoro. Falei, pô,
nossa,
o dever
é
me chama.
É a nossa chance. É a nossa chance.
Amigo com essas coisas.
Tô solteiro, não é traição mais.
Tirei a aliança e falei, também tô solteiro, amigo.
vamos nessa.
E aí ele queria chorar as mágoas lá, e nada melhor do que uma cachaça, né? Ele falou assim, vamos pra uma balada, que era um lugar que, coincidentemente, ele fornecia os uísques dessa balada. Então, a gente tinha uísque limitado nessa balada. E, por coincidência também, como um clássico do S10, essa balada, hoje em dia, também já fechou. É, chamava Vega, em Londrina. Isso é maldição do S10.
Fica esperto que vai acabar o DQC, tá?
Eu já tô dedo na mão.
E aí, cara, a gente chegou lá na balada, tal, não sei o quê. Né, ele era muito conhecido dos donos lá, pulseirinha VIP e tal. Chegou lá, a mulher falou assim, e também, além de adolescente jovem, burro, eu também era duro. Então, todo o dinheiro que eu tinha pra aquele dia, já tinha ido. Pros 2 litros de cerveja que tava dentro do meu bucho, né? Aí ele pegou e falou assim, não, mas não se preocupa. Aqui a gente tem entrada de boa, eu conheço o dono aqui e tal, não sei o quê. E tem um uísque, uma garrafa de uísque ali com meu nome ali. Vamos tomar ali. Aí ele falou assim, olha, eu tenho grana pra um Red Bull aqui. Aí a gente tomou, achou o Red Bull, colocou o uísque, tomou e tal, não sei o quê.
O outro tava bebendo o Johnny Black, Johnny não sei o quê. O cara é mais humilde, né? Tá certo.
Aí a gente tomou ali na cachaçinha e tal, foi tomando, e ele chorando, ô, terminei, pá, difícil e tal, não sei o que, e tá, tomou e tal, e tinha meia garrafa, nessa garrafa que já tava aberta ali, aí a gente tomou, beleza, tranquilo, bem, tô tranquilo, tô bem, tô ciente dos meus atos. Cara, quando foi, acabou esse último gole, ele falou assim, olha, não tenho grana mais pra nada, mas a gente pode abrir uma outra garrafa. Aparentemente ele tinha um estoque limitado de garrafas, ele fornecia essas garrafas de Red Bull.
Ah, faltava Red Bull, mas...
mas o que tinha. E aí a gente começou a tomar, e aí ele pegou e assim que ele virou essa garrafa, ele abriu essa garrafa, ele encheu um copo cheio, assim, de, sei lá, 200, 300 ml de uísque puro, e a gente deu aquele golão, assim, matou meio copo e falou assim, nossa, isso tá forte, parece que isso tá forte, né, tá forte. Aí, bom, depois desse momento, eu adquiri uma habilidade de teletransporte, eu comecei, sei lá, virei um super-herói. Desse lugar, dentro da área VIP, eu me teletransportei pra entrada da balada, assim, lá no guichê, pra pagar a conta. Falei, eita porra, e quando eu olhei pro lado, esse meu amigo tava saindo no soco com o cara. Eu, caralho, o que tá acontecendo? Como eu vim parar aqui? E esse cara dando de dedo e o segurança... E esse amigo meu, ele tinha um porte muito avantajado, assim, ele era 150 quilos, 1,94m, é um tanto intimidado.
Lutador de jiu-jitsu,
cara, ele é campeão aí, mundo afora de jiu-jitsu.
Pequena criança, um pequenino, né?
É, e ele, cara, mas assim, ele arregaçou o cara, e aí os seguranças começaram a segurar o cara, tá ligado? Só que eu não tinha o que fazer, eu era só um coadjuvante nesses... era um jovem bêbado e burro, tá ligado? É, eu não sabia o que fazer. Aí nisso, aí, né, meu habilidade de super-herói, eu me teletransportei pro lado de fora. Aí eu já tava um pouco mais longe, assim, como um sonho. Aí eu vi o meu amigo longe, assim, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, ele já tava pro lado de fora também, pum. Acordei no outro dia pelado em casa. Também não sei como cheguei em casa.
Opa!
Aí eu falei, eita, o que aconteceu, pelado, né?
Se alguém me comeu, me fez um favor de trazer em casa, pelo menos.
Exato. E tava um calor desgraçado, eu debaixo de coberta, suando frio, assim, aquele estômago azedo, tá ligado? Aquele cheirinho de uísque. E aí, meu amigo, essa foi a minha linha temporal. Assim, cheguei em casa, assim, também, né, de novo, recapitulando. Eu era jovem, pobre, burro, e eu tava de moto esse dia, tá? Eu não sei como eu cheguei em casa de moto.
Tirando a moto, você descreveu 80% da audiência do DQC. Eu não sei. Porque você tá discriminando essas pessoas.
E cara,
mas tudo
e a minha
bem.
CGzinha, assim, foi engraçado quando eu fui ver ela no outro dia, assim, ela não tava com o pezinho, ela tava, tipo, tombadinha na parede, assim, tá ligado? O tanque, assim, na parede, acho que foi o máximo que eu consegui pra fazer naquele dia. Voltando na história, né? A linha temporal. A minha história é que eu cheguei em casa de moto, bêbado, não perdi a chave, sei lá o que eu fiz. Comecei a esmurrar o portão do prédio. A síndica teve que ir lá em casa, acordou meu irmão, todo mundo lá. Minha mãe me pegou, assim. Meu irmão disse que eu comecei a subir as escadas do prédio de quatro, igual um doido, tá ligado? Aí tava, tipo assim, meio prédio olhando a síndica, minha mãe. E aí...
Centopeia humana, né?
Não, exorcista total. E aí minha mãe me jogou no banho, dormi. Eu não lembro de nada disso. Tô com consciência limpa. Só que a linha temporal do meu amigo, ele continuou lá, ele queria brigar, ele tava loucão. Nisso, ele, do lado de fora, ele esperou o cara pra tentar sair do soco com o cara, não conseguiu. Aí, nisso, ele pegou, montou na moto dele, que era uma Twister, e começou a perseguir um carro, porque ele achou que fosse o cara, assim, tá ligado? E foi perseguindo o cara. E aí ele olhou, ele falou assim pra mim: meu, eu vi o cara dentro do carro. Eu vi. Ele foi, passou voado com a Twister, chutou o retrovisor desse cara e saiu vazado. E aí, em vez de ele fazer o balão, ele foi reto no balão, tá ligado? Ele ignorou o fato de existir uma rotatória ali. Ele foi reto, estraçalhou o painel da Twister. No outro dia, quando eu vi a moto dele, tava sem painel, mas mesmo assim ele disse que sem o painel da Twister ele ainda conseguiu ligar, não sei como, e ainda conseguiu chegar em casa.
Não, o painel de menos, cara. O cara deu reto e não aconteceu nada. Levantou, ligou a moto e foi embora.
Assim, não aconteceu nada até ele acordar no outro dia e ver que metade do corpo dele estava ralado.
Ah.
Tinha uma buceta aberta na perna dele, assim, tá ligado? A mãe dele ligou, porque a mãe dele sabia que eu tinha saído comigo. Ligou em casa, aí falou assim: olha, o Danilo chegou aqui desse jeito aqui. O Sérgio chegou dessa outra maneira aqui. O que aconteceu? Meu irmão mais velho foi lá, buscou a ex-namorada, reataram, porque ele, além de dar trabalho na balada, começou a dar trabalho em casa, fazer escândalo, mesmo metade do corpo esfolado. Ele ainda começou, tipo assim, teve uma mini confusão ali, meu irmão apartou, tal, beleza, todo mundo, tudo certo. Uma semana depois, esse meu amigo foi pra balada e foi lá, né, ver o que aconteceu de fato, né, a galera começou a contar histórias do tipo assim, uma das atendentes diz que eu tava na frente da balada assim, por meia hora tentando dar partida na moto sozinho, tá ligado?
Fora da moto, né?
É, tipo uma moto invisível da Mulher Maravilha, tá ligado? Loucaço, tá ligado?
Ou então pior, né, ele tava em cima da moto, mas não era dele, tá ligado? Chega o dono e faz: ô, irmão, com licença aí, ó.
Maluco batendo, tá ligado? Com a chave na mão, assim, e batendo.
Nisso aparece o dono da balada. Falou: o que aconteceu, cara? Você saiu de si aquele dia, o que aconteceu lá, não sei o quê. Ó, você quebrou o retrovisor da minha BMW aqui. E, tipo, ele quebrou o retrovisor de um outro carro aleatório e era o dono da balada. Mas porque o dono tinha ido atrás dele, na real.
Nossa.
Porque queria... Tipo, pra ele não fazer merda, tá ligado? Porque ele tava bêbado e de moto.
O cara.
Aí o que que ele fez? Quebrou o retrovisor do amigo dele, que era o dono da balada, e saiu vazado, tá ligado? E ele ainda morreu com R$1.000 pra pagar o retrovisor. Boa. Direito da BMW, cara. Depois desse dia, eu prometi pra mim que eu nunca mais ia beber até chegar nessa situação, assim, e... Bom, beber eu bebo, mas, né, como dizem as pessoas civilizadas, socialmente.
Desde terça-feira nunca mais aconteceu isso com você.
Você não bebe mais até ganhar superpoderes, né?
Exato. Uma habilidade que me fez falta, viu, mas teve preço.
Apesar que eu achei um pouco estranho no começo da gravação, antes de começar a gravar todo mundo, você entrou e fez: o que é que eu tô fazendo aqui e tal, tudo bem? Meio que se teleportou pra um momento, mas tá tudo bem.
Acontece, é.
Mais uma história de álcool, mais uma história de desgraça. Eu até tava comentando aqui, a rinha de podcast virou onde o pessoal vem trazer as suas histórias de vergonha, as mazelas.
É uma terapia, né?
É uma terapia, cara, uma terapia em grupo. Economiza com terapia aí, você vem participar daqui sem dar chance de ganhar prêmios. O Irã... Eu agora tô conseguindo acompanhar os comentários, a internet tá ajudando. O Irã comentou: DQC é onde se vai pra contar as derrotas. Pois é. Mas a gente ri das derrotas de todos aí, né, gente?
Eu tô esperando ansiosamente por um comentário da Deide Costa aqui no chat.
Terminando a segunda história do DS10, voltando de novo, pessoal, quem não votou ainda, vai lá, bit.ly/vote-rinha, vote na melhor história. E fechando essa disputa da segunda semifinal maravilhosa, temos ele, Luiz, do Papo de Louco. Traga sua história aí, espero que não tenha álcool, espero que tenha algo melhor que a Pop 100. Aliás, o palco é seu, faça o que você quiser aí, ganhe seus votos.
Ah, na verdade, assim, eu não bebo, né? Tem esse detalhe.
Opa, já ganhei o ponto. Alguém vote nesse homem, vote.
Não, então minhas histórias não têm envolvimento alcoólico, mas tem uma coisa que eu sei fazer muito bem, que é cagar. Então, assim, eu tenho uma facilidade muito grande de cagar.
Que susto, cara. Eu pensei que ia dizer, eu não bebo, mas as minhas histórias têm uma facilidade muito quando eu cheiro cocaína. Eu cheiro. Não, não. É
com
só
esse cocaína. Nariz, cheirar cocaína é um insulto pra humanidade.
Você ganharia superpoderes.
Seu nariz é um superpoder, pelo jeito que eu tô vendo. Um nariz desse não é pra todo mundo, cara.
Eu ia ter que tirar um pacote de 1 quilo de farinha Nita, assim, pra poder dar grau em mim. Mas assim, eu não bebo, então minhas histórias não têm envolvimento alcoólico. É, mas eu tenho problemas estomacais muito fácil. Eu sou muito sensível ao meu estômago, né? Então qualquer coisa que eu como dá uns piriri maluco em mim. E tem uma coisa que é campeã de dar, fazer passar mal, que é a esfirra do Habib's.
Eu vou te contar que não é só contigo, não. É com qualquer pessoa que
então, ela tem um potencializador muito grande pra mim.
Quem tiver constipado é só comer a esfirra do Habib's que resolve na hora.
Na hora.
Inclusive, Habib's, esperamos você aqui patrocinando, porque o Habib's é a melhor esfirra do Brasil. Aê! Muito melhor do que a Troveran, que esse remédio pra soltar o choma.
Chupa Habib's. Quem Chupa é Activia a parte de Habib's?
O Habib's é o inverso do Dramin, do Imozec, né? Você toma Imozec pra segurar, o Dramin pra soltar. É tipo, é a alavanca do cu, né? Mas assim, mas Habib's faz passar muito mal, assim, é comer aquele queijo que não é queijo deles é o principal, que é comer e passar mal. E assim,
mas,
Luiz, tinha...
Mas vem cá, mas tu come Habib's com que frequência?
Comprei hoje, inclusive. E eu não tô brincando.
Se tu fizer uma ligação, tu acha que a culpa é do Habib's mesmo?
O cara come 3 vezes por semana, tá ligado?
A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser.
É verdade. Esse argumento não há contra-argumento. Pode continuar.
É, mas o que acontece é que assim, eu faço períodos, né? Tipo, eu fico 2, 3 meses sem comer. Eu como um dia, tipo, no final de semana, que eu sei que eu vou cagar no outro dia. E segunda-feira eu tô suave. Mas esse dia eu tinha feito a conta errada porque eu tinha que ir no mercado no dia seguinte. Então eu tinha comido Habib's, aí fui no mercado no dia seguinte. E é um mercado aqui em Bauru, que até, assim, todos multiverso aqui no Papo de Louco Verso, tem os personagens e tem os locais. Inclusive o Luciano conheceu esse mercado aqui em Bauru.
Que eu visitei esse ponto turístico que você vai falar.
É, e eu vou explicar por que ele é um ponto turístico.
É impressão minha ou eu criei o termo Papo de Louco Verso aqui?
Criou e foi obrigado. Aceito já pelo...
obrigado aí.
Você é o Stan Lee.
Stan Lee do Papo de Louco.
Mas eu fui nesse mercado, e assim, ele tem, começando, né, essa chegada, eu tinha comido, não tava mal, assim, eu não passo mal, tipo assim, eu tô passando mal, fico o dia inteiro, é do nada, é um pum, uma porrada no estômago, você fala, caralho, fudeu.
É aquele que parece que você sai um coco, assim,
isso. Puf. É, exatamente, eu tava de boa até aquele momento, aí quando eu cheguei no mercado, ele tem uma banquinha na frente, falei, vou lá ver uns mangás, né, coisa de mangá, fui lá ver na banca, aí eu olhei lá embaixo, falei, caraca, esse mangá é legal, no que eu abaixei pra ver o mangá, veio assim, ó, pum, eu falei, ô, caralho, aí, assim, no que veio... Eu tava segurando o mangá na mão. Eu comecei a olhar pra capa e, tipo, comecei a entrar dentro da capa. Eu não conseguia ler mais. Eu comecei a entrar dentro da capa e, tipo, parecia uma psicodelia absurda. Eu não enxergava mais nada. E...
Esse episódio, todo mundo desenvolveu superpoderes durante as histórias, né? Isso é incrível.
É impressionante. E, assim, não, eu não conseguia enxergar mais nada. Tipo, o mundo parou, sabe? Tipo, parou todo mundo em volta e eu fiquei assim, caralho, eu sou mais forte que isso. Vamos lá, meu amigo. E eu fiquei lá, tipo, quase rezando. Eu falei, caraca, eu rezei pra todos os deuses. Eu rezei até pros summons de Final Fantasy, se você quiser pra Ift, pra Bahamut, pra todo mundo. Porque eu falei, caraca, se eu me cagar aqui nessa posição, na banca, eu nunca mais vou poder voltar aqui. Nossa. Na minha vida. Vou ter que tacar fogo nesse mercado e nunca mais poder voltar.
Matar todas as testemunhas, né, bicho? Isso não aconteceu. Sai matando todo mundo, taca fogo no estabelecimento. Foi um acidente. Um botijão de gás explodiu lá dentro.
E esse cheiro de merda queimado é o quê?
Ah, uma pessoa que tava morrendo se cagou. Não fui eu, não.
E eu fiquei agachado lá, tipo, uns 5 minutos, olhando pra capa. Não tava nem lendo, mas tava foda-se, não sei nem o que era mais.
Tipo,
olhando.
Bateu a dor que teve que se abaixar.
Não, eu estava abaixado. Eu abaixei pra ver o mangá lá embaixo e bateu. Eu falei, cara, se eu levantar rápido aqui, eu desmaio, ou eu vou desmaiar e cagar. Se eu não segurar aqui meu esfíncter, eu vou cagar agachado, com posição siderales ainda, pior ainda, que o negócio vai vir mais forte.
Nossa.
Eu falei, cara, deixa eu me segurar aqui. Eu fui controlando, eu fui sentindo, sabe quando você pega, sei lá,
tava tipo o Naruto controlando a raposa de 9 caudas, era isso.
Isso.
Nessas horas parece que parte de você vai morrendo, né?
Vai, já morreu. E o meu esfíncter tava tipo assim, empurrando pra cima, sabe quando você vai empurrando pra cima assim, tipo, fazer bolo, aquelas tubos pra colocar a cobertura no bolo, tava apertando o tubo assim pra voltar pra cima, tipo, vai, volta, meu amigo, vai.
E voltou. Tipo, voltou pro lugar que deveria ficar. Eu falei, caralho, beleza, tô vivo. Devolvi o mangá, foda-se, não queria nem comprar mais. E fui pro mercado. E minha esposa já tava no mercado lá. Ela foi comprando as coisas, papapá. E eu fui normal. Deu uma melhorada, tipo, absurda. Tipo, parecia que eu tinha, sei lá, revivido ali naquele momento.
Até passou no Habib depois, né?
Já tô bem, por que não?
Até você hoje cedo.
Não, desse dia não, porque tava de noite já, né? E tava, tipo, esse mercado, ele tem uma pizzaria. E eu falei, tem pizzaria? Eu falei pra minha esposa, ah, você quer cozinhar hoje? Ah, não quero. Ah, vamos comprar uma pizza aqui, a gente leva pra casa e come e tal. E fica de boa, né? Já tá feita a janta, a gente leva embora, compra, faz as compras do mercado, leva a pizza e vambora. Aí beleza, fizemos a compra, pegamos a pizza. Aí minha esposa falou, ah, tá cheirosa, vamos comer aqui mesmo. Tem um lugar pra comer lá, tipo um restaurante mesmo assim da pizzaria. Aí eu falei, ah, vamos, né? Tipo, não ia falar pra ela que eu quase me caguei há 10 minutos atrás. Falei, ah, vamos, vai, foda-se. Vamos comer aqui a pizza rapidinho e bora, vamos pra próxima. Aí a gente comendo a pizza, conversando. E assim, eu sou magro meio de ruim, porque eu como 4 pedaços de pizza, assim, 2 palitos. Não passo mal, não. Eu passo mal depois, mas na hora, assim, eu não fico estufado, eu consigo comer tranquilo.
Eu também, sou magro de ruim.
É. Você é ruim.
Pra ser magro de ruim, só falta o magro.
Exatamente.
E eu comi, e foi impressionante, que assim, na última garfada da pizza, eu botei na boca, engoli, voltou a sensação lá de pum, bateu de novo em mim. Aí fez pum, aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fechei o olho assim, né, dei aquela respirada funda, quase como uma meditação assim. Minha esposa, você tá bem? Eu falei pra ela, paga a conta que eu já volto. E fui pro banheiro.
Pressão 8x6, desmaiando.
Eu já tava andando igual o Cadeirudo já, já tava todo torto assim, já tava parecendo Quasimodo já. Lábio roxo, dedo formigando já, já tava uma situação deplorável. E eu entrei no banheiro, e o banheiro desse mercado, ele é bem limpinho assim, bem bonitinho. E eu entrei direto pra cabine, não tinha ninguém no banheiro. Aí no que eu fui abrir a calça, entrou umas 4 pessoas ao mesmo tempo. Aí eu falei, caralho, eu consigo cagar fora de casa, mas assim, preciso ter um mínimo de concentração e privacidade. Eu vou cagar aqui com pessoas nesse banheiro, as pessoas vão, eu vou sair, depois a pessoa vai saber que eu caguei, ela vai saber quem sou eu, ela vai sentir o cheiro. É tipo, ela consegue farejar depois.
É, eu consigo cagar na rua, mas não com plateia, né? Então.
É, exatamente, exatamente.
Não, não sei que estejam pagando, né? Aí já é outro...
Não sem cobrar o coveiro, risco, né? Tem que cobrar.
E eu fiquei na cabine, assim, segurando o máximo que eu podia, porque eu falei, cara, deixa esse pessoal sair daqui do banheiro, porque eu não posso me cagar aqui com o pessoal aqui perto, vai feder, vai ficar aquela situação desagradável e tal. E eu comecei a andar na cabine, era meio larga a cabine, que nem... Sabe quando, sei lá, desenho animado, o cara começa a andar tão rápido que a perna vira uma bola, assim? Eu comecei a andar de lá pra cá na cabine, e eu ficava, meu Deus do céu.
Isso dentro da cabine.
Dentro da cabine, e assim...
Tipo um cachorro correndo atrás do próprio rabo, assim, rodando.
Aí eu fazia isso, botava a mão na parede, assim, botava a mão, comecei a falar em línguas, que nem o Cabo Daciolo. Eu falei, caralho, eu não vou aguentar. Aí saiu um cara, saiu outro, e tinha um cara que não saía, ele tava, sei lá, conversando com outro cara, tava no telefone, não lembro o que era, e o cara não saía do banheiro. E eu falei, mano, é agora, não tem jeito. Aí, o que que eu fiz? Eu, ainda nessa situação, eu consegui ainda observar toda a situação, todo o meu redor, todo o que envolvia aquele ambiente. E o que eu percebi? Aquele banheiro era aqueles que tinha aqueles secadores de mão, né? Que a pessoa coloca a mão, seca com ar ali, aquele vento de cocô ali do banheiro. Isso. E limpa a mão ali. Então, eu falei, cara, é o seguinte, esse ar aqui, ele dura 3 segundos, o ar. É nesses 3 segundos que eu vou cagar, que o barulho do ar vai tampar o barulho da minha cagada.
Cara, você ganhou um superpoder, não é possível. Você tava com os sentidos muito aguçados, tá ligado?
Hoje é cheio de plot twist, cara.
O maluco é o Mac Steel da bosta, tá ligado? É. Quando o Mac Steel ativar, vai mexer, ó. Action, Mac. Ele via assim, ó, as formas matemáticas passando. O Luiz é o Mac Steel da bosta. Ele calculou, o cara vai...
É, tipo isso.
O cara tá lavando a mão. Se ele vai demorar 1.2 segundos até chegar o negócio e ativar, eu posso relaxar o meu esfíncter quando ele fechar a torneira. Que hora que ele chegar lá, o cu tá aberto, que o negócio cai e...
É tipo isso. Foi todo um cálculo, toda uma matemática, toda uma engenharia reversa ali pra chegar nessa conclusão. Todo um fluxograma ali de... Ligou o ar, caga ou não caga.
O povo
então,
quer
toda...
saber, Luiz. Essa cagada da flecha aconteceu, deu certo?
Deu, por quê? O que acontece? Eu fiquei preparado, viu? O cara também é meio nojento. O cara tava no celular mijando ali, então eu falei, tá, esse cara vai terminar de mijar, ele vai dar a descarguinha ali do mictório e quando ele der, eu vou saber quando ele abrir a torneira tal, vou saber mais ou menos o tempo. Porque os outros saíram antes do banheiro, eu tinha visto o tempo que fazia o ar. Aí eu baixei a calça, fiquei assim, fiquei na posição do Karate Kid, sabe quando você vai cagar? Duas mãos na parede, um pé na porta e agachado assim.
Deixa eu mirar lá.
Fiquei na posição do Karate Kid, pra ninguém entrar no banheiro, nada assim e tal. Aí eu fiquei agachado assim, aí eu vi que o cara desligou a torneira, eu falei, é agora. Aí eu dei aquela relaxada e eu senti, sabe aquele bolo, velho? Veio um negócio pra ponta assim, aí o cara ligou e foi um tiro de shot. Fez... Então era o do ar, do Mega Boss, e os dois ao mesmo tempo, e cara, uma sincronia perfeita ali. Cara, foi lindo. E aí o cara desligou o ar e eu parei, travei. Aí eu vi que o cara foi ligar de novo. O cara começou de novo. Eu falei, não, de novo, vai lá. De novo, a bosta e o vento e tudo ao mesmo tempo. E eu consegui cagar. Aí eu consegui cagar. Aí eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus, caguei. Sabe quando aquela cagada que você até... Você sente que foi a melhor cagada da sua vida, sabe? Sempre tem aquela cagada
sempre
que você...
Sempre tem.
Segurou demais e você fala, nossa, meu Deus do céu, essa é melhor. Se eu pudesse gravar esse sentimento...
Moldurar essa bosta aqui, colocar na parede.
Se tivesse um lembrol do Harry Potter, eu colocava no meu lembrol, entendeu?
Ah, pô, mais minha... que o pessoal fale, mas não tem coisa melhor do que cagar quando você tá super com vontade e comer com
Sim.
fome. Você, quando você
Exatamente.
Tá morrendo de fome, você vai bater qualquer coisa pra comer. Essa é, eu queria esse registro de memória aí nesses dois momentos. A cagada com toda barriga e o comer com fome.
E quando eu fui pra Bauru, o Luiz me mostrou: essa aqui foi a cabine onde tudo aconteceu. Eu tirei foto com a cabine. Foi bonito, cara.
Que eu tinha na parede assim, aqui cagou da Flash.
É, essa marca na parede aqui fui eu que fiz. Não, só não põe a mão.
Hoje ele não pode ouvir um barulhinho de secador que o cu já pisca.
Já pisca, né?
É pinotizado.
É adestrado.
O cu é adestrado.
Só tem um detalhe que faltou completar dessa história, que é o seguinte: toda a minha engenharia pra poder cagar funcionou, só que faltou uma engenharia,
o papel,
que é a engenharia da mira.
A tampa tava fechada.
Ele tava cagando na
não
pia,
necessariamente.
Amigo.
Não. A tampa tava aberta, tava tudo certinho. Só que assim, como eu tava uma distância, sei lá, angulada, um grau ali da privada, pra não encostar minha bunda na privada ali do banheiro do mercado. Então a mira, como foi um tiro de shot que eu falei, foi tipo... Cara, sabe quando aquele filme o cara morre e dá aquela splash de sangue na parede? Flá! Assim.
Quando você
foi
dá um pincel de tinta na mão do macaco, né? E ele pinta o quadro.
Isso, uma pincelada. Alguém pegou um balde de bosta e flá, em cima da privada. Nossa. Só que não foi dentro da privada, foi em cima. Eu acho que não acertei um tiro, porque tava uma moldura em volta, assim, do vaso, porque a pressão que tinha...
Você cagou, foi igual uma rosquinha, né? Só que, tipo, a privada ficou intacta.
Foi.
Eu fiquei imaginando o faxineiro que foi limpar isso daí, fez, chamou os outros, vem cá, como é que esse filho da puta fez isso? O cara conseguiu cagar todo o redor, mas no meio tá limpinho, ó.
Não, foi exatamente isso. E o chão, sabe aqueles porcelanato que reflete assim, nossa, tava ridículo. Eu acho que tem um jeito do faxineiro limpar, ele chegar assim, olhar e falar, me demito, vai embora. Tipo, é o único jeito dele lidar com isso, o faxineiro. E eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu olhei primeiro que eu não tava cagado, né, que eu falei, caralho, se eu errei tudo isso, minha roupa aqui por trás deve tá tudo marrom até a nuca. Eu olhei e falei, não tô cagado, pelo menos isso. E eu falei, como é que eu vou sair daqui agora com dignidade, né, tipo, não tem situação que permita isso. Aí eu olhei, tipo, no banheiro, não tinha ninguém ali, eu falei, pensei até em limpar com papel higiênico, mas eu falei, cara, desculpa, mas não vou. Impossible situation. Me limpei, olhei no banheiro assim, tinha gente ainda que tava... Não parava de entrar e sair gente. Cara, fingi que não era comigo. Saí, lavei a mão, liguei o secador. No que eu liguei o secador, o cu deu aquela piscada de novo. Falei, segura aí. Liguei o secador, saí do banheiro. Falei pra minha esposa, falei assim, pagou a conta? Paguei, vamos embora, não volta nunca mais. E fomos embora. Aí no carro, eu expliquei pra ela. Minha esposa, ela dava risada de um jeito, e ela começou a chorar de rir. E toda vez que a gente vai nesse mercado, ela vira e fala, você não vai cagar no banheiro não, né? Você não vai cagar.
E essa barriguinha, também?
E toda vez que a gente vai em outros mercados, ela fala, mano, você não vai cagar nesse mercado aqui não também, né? E ela já espalhou a fama que o meu objetivo de vida é cagar em todos os supermercados de Bauru aqui, deixar minha marca registrada ali. Hoje, aquela cabine ali, infelizmente, ela foi tacada fogo ali e virou upside down, né? Virou um mundo invertido ali.
Cara, só tem uma coisa a lhe dizer, cara. Pra você se redimir, você pode chegar no primeiro faxineiro que você encontrar e dizer, ó, você trabalhava aqui no período X, que é o período que aconteceu a cagada. Aí, sim, sim, fui eu que tô trabalhando nesse turno. Você pega R$100, dá na mão dele assim, ele vai fazer, o que que foi?
R$100 não, vou pegar meu testamento. No meu testamento eu vou colocar, tipo, minha casa, todos os meus bens.
Você não entende, mas eu sei o que eu tô
fazendo.
Na verdade,
assim, vou ter que dividir. Metade dos meus bens eu deixo pra camareira do hotel, do navio. A outra metade dos meus bens eu deixo pro faxineiro do tal. Eu acho que eu tenho um problema com limpeza, com pessoal de limpeza. Eu tenho que me resolver com eles, eu acho.
Pois é, né, bicho? Essa foi aí a segunda história do Papo de Louco. Fugiu um pouco da história de álcool e fomos para uma questão
escatologia.
De uma escatologia, mas uma escatologia cronometrada. Aqui teve cálculo, aqui teve ciência. E essa foi a segunda história do Papo de Louco aí, nessa segunda semifinal que você vota no bit.ly/vote-rinha pra decidir quem é que vai pra grande final, disputar a final com o TambaCast. Enfim, pessoas, essa nossa semifinal foi maravilhosa aí, disputa de alto nível, e agora eu vou deixar aí o espaço pra vocês aí colocarem aonde escutam seus podcasts, o que vocês acharam dessa semifinal e por que que as pessoas precisam votar em vocês, começando pela ordem que começou, DS10, por que precisam votar em vocês pra passar pra final, e onde é que o pessoal encontra vocês na internet pra ouvir o programa de vocês e redes sociais.
Então, galera, qualquer agregador de podcast, Spotify, só digitar DS10, a gente sempre fala, lembrando que o 10 é por extenso, escrito, não é o numeral. É só digitar, procurar DS10 Podcast nas redes sociais também, Facebook, Instagram, no Twitter, vai encontrar a gente também, curte lá. Bom, a gente espera que, né, passar dessa próxima etapa aqui para garantir nosso senhão, senhão maravilhoso, comprar em uísque. Com Red Bull.
Comprar dois Red Bull pra brincar a história.
Dois Red Bull. Pelo menos, pra garantir. Você viu que um só...
Zombaram de vocês aí, não quero dizer quem, mas tá no canto da tela ali, ó. Zombaram de vocês aí que só tinha meio Red Bull pra tomar, mas...
Não tem problema, a vida é assim mesmo. Se fosse fácil, eu tava aqui, pô. Bom, galera,
pelo menos eu como Habib, joga na cara dele, pelo menos eu como Habib.
Aqui eu como 5 quilos daquela esfirra maravilhosa. E eu guardo toda a merda aqui, rapaz. Aqui o cu é grosso.
O diabo só fazer cálculo pra cagar, não, pô.
E a gente tamo aí, né, cara, nessa empreitada maravilhosa que é a Rede Podcast. Muito bom participar até agora, espero continuar e seguir a final aí, né?
Muito bem, muito bem. Esse foi o DS10 pedindo seu voto. Agora vem o Papo de Louco. O Papo de Louco, quem, qual dos dois aí? Luciano, Luiz, quem vai ser?
Eu falo? Você fala, Luiz?
Pode falar, eu complemento.
Tá bom.
Pô, eu sou tipo Casa Grande. Vamos
tá
lá.
Tá bom, eu levanto, você corta.
não sei, chega, não sei. Oh, muito bom isso aí.
Mas é isso aí,
no Corinthians.
No Corinthians.
Bom, quem quiser conhecer um pouco do nosso podcast, é só procurar lá Papo de Louco, todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Procura a gente lá no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Bing, Addict. No KD, no Addict. Se você quiser no baixar no ForShares, no Habib's também. Tem um QR Code, você pega lá o kit Bibis Firra, você lê o QR Code, você já consegue ouvir um episódio inédito lá. Então, quem quiser escutar a gente, é só procurar lá. Qualquer agregador de podcast, nós estamos. Ou também no nosso site, papodelouco.com, tá? Não tem BR, é Papo de Louco. .com.
E por que o pessoal tem que votar em vocês aí?
Ah, eu acho que a gente ganhando, a gente tem que encontrar esse faxineiro e sei lá, gratificar ele por ter...
Eu acho que a gente tem que pegar todo o nosso prêmio e votar pra Associação Brasileira dos Faxineiros e Camareiros de Motel. De hotel, de navio. De navio. Motel, não, navio.
Motel, hotel, navio, se apertar, sai mais. Veterinária, pet shop.
Isso. Todos os pessoal de trabalho de limpeza, faxina, um beijo pra vocês, desculpa qualquer coisa.
Desculpa ter nascido.
Já ganhou o voto aí.
Mas eu acho que a gente ganhando aqui, a gente vai conseguir comprar pelo menos aí mais 20 bibis firra aí pra fazer a festa aí, comemorar.
O maior prêmio da podosfera, 20 bibis firra. Eu quero saber qual outro campeonato que dá de prêmio ao menos 20 bibis firra pra você soltar o fluxo aí do seu estômago e manter o seu intestino limpo.
E só complementando o que o Luciano tava falando, né? A gente tá em todas as plataformas disponíveis e o Papo de Louco não é só um podcast, é uma família. Verdade. É um conglomerado, é o sistema brasileiro de podcasts.
Não, porque a gente tá pensando em comprar o SBT também, já estamos quase lá, tô em negociação.
É, porque a gente tem, além do Papo de Louco, a gente tem o Gambiarra Board Games, que é o Gustavo Lopes lá que trabalha com a gente, que ele tem sobre board games, jogos de tabuleiro. A gente tem o Mistérios Narrados, que é um mistério quando vai lançar um episódio novo. A gente tem o...
Esse é o mistério, né? O mistério é quando vai sair.
Apresentado pelo Thiago Souza, né?
Thiago Souza, exatamente, o Homem Carrefour. E a gente tem o Omoshiroi, que é o que eu apresento sobre animes e mangás. A gente tá em todas as redes sociais, só você procurar, mandar mensagem pra nós lá, que nós estamos abertos pra conversar com vocês.
Percebe, gente, o tamanho dos caras e a gente aqui?
Olha aí!
Manja aquele meme, cara, do monstro gigantesco e o cara com a espadinha assim, pequenininho. É a gente,
mano! Eu também tenho uma participação que eu faço no na verdade, é uma co-participação que eu faço no podcast Conspiração Nerd, com o Tom Vicentini também. Então, quem quiser quiser escutar sobre conspirações, paranormalidade, ufologia, é só seguir lá um podcast novo. A gente começou, não tem nem um mês, né? Mas promete, tem muita coisa bacana lá. Então, só procurar toda essa família.
E se você gosta de anime e mangá, vai no Omoshiroi no YouTube, que tem canal do YouTube.
Também tem canal
no YouTube. Lá também. Parte pra vocês.
A gente não posta nem episódio em dia, irmão. Você tá ligado? A gente não tem regularidade. Vai se fuder, eu tava editando esse episódio aqui, meu PC chorou, tá ligado?
Tem a música Jesus Chorou do Racionais e tem o PC
tem
chorou.
18 podcast por semana.
Eu estou vendo agora o DS10 como Homem-Formiga e o Papo Louco como Thanos, mas há um caminho aí.
Há um caminho aí.
Achou um caminho.
Mas não quero entrar no cu. Não quero entrar no cu de ninguém, principalmente quem comeu esfirra. Eu tô...
É entrar e sair na hora.
Pois é, gente. Pois é. Esse foi a segunda semifinal aí do nosso Rinha de Podcast. Quem vencer nesse episódio vai passar aí pra grande final e já garante ao menos o segundo lugar, já garante 100 milhão aí. E foi um prazer aí. Muito obrigado pela participação de vocês novamente. Muito obrigado a todos que estiveram na live. Pessoas ilustres, como meu querido amigo Luciano Dias, minha querida esposa Cristiane Braz, lá do Mijuguem Podcast, e uma galera aqui que hoje deu gente, viu? Hoje deu gente. Obrigado aí pelos comentários. Deixa eu só ver se eu acho aqui um pra destacar rapidamente. Milkshake do Bob's, ovo maltine e esfirra. É uma limpeza corporal. O Luciano colocou. Ganhando aí mais alguns patrocinadores, né?
É, e tem um comentário aqui do Irã legal pra você ler, Emerson, que é: Emerson, manda um abraço pra Caroline Mamar.
Um grande abraço, quero lhe mamar. Quero lhe mamar sempre aqui, viu, gente? Vocês sempre aqui, eu gosto muito. Mas enfim, essa foi a semifinal, pessoas. Não esqueçam, votem. Essa votação vai ficar aberta até o próximo episódio da Rinha, que vai ser o terceiro lugar. Que vai ser o quê? Vai ser... Vocês já vão saber quem perdeu, porque já vai ser na hora o terceiro lugar que vai sair, né? Mas... Então, vou colocar um prazo aqui. Hoje a gente tá gravando... tá fazendo essa live no sábado. Então, por mais que não role a próxima rinha no próxima semana, vocês têm até o próximo sábado pra votar. É o bit.ly/vote-rinha entre DS10 e Papo de Louco. Quem é que vai pra grande final?
O DS10, porra! Já tô fazendo essa versão aqui, já.
Então, acompanhe as redes sociais da Agência Equalab pra você saber quando vai ser o próximo episódio da Rinha. Todas as nossas redes lá da Agência Equalab é o @AgenciaEqualab em todas as redes, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Acompanhe também as redes do próprio DQC, que lá no DQC a gente também divulga umas coisas extras, às vezes, quando sai, buraco tentando sensualizar pra ganhar voto, mostrando buraco.
Às vezes.
Vai que não tô dando ideia, mas Luciano e Luiz quiser aí mandar um agrado. Enfim, a gente tá...
Vou ter que competir com o meu no frontal, hein? Quero saber.
Olha aí. Opa, o buraco já gerando conteúdo.
Ó, mamilo, ó, mamilo.
Enfim, acompanha as redes também nos DQC, que é bem fácil também. @desculpaDQC em todas as redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, pra você ficar por dentro dos episódios e da Rinha em si. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por vocês acompanharem a gente até aqui. Se não é inscrito no canal do DQC, se inscreve no canal do DQC agora, deixa o like. Um beijo nos seus corações. Até semana que vem, pessoal. E tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Valeu.
Tchau,
tchau. Um beijo da Alva.
Equalab.